Pessoal, bom dia. 10h05, vamos começar. Como tinha sugerido para vocês, já para o objetivo do fundo do evento é para vocês, não é para mim. Então, assim, se vocês quiserem depois circulando, mudando de cadeira, para ficar não todo na mesma empresa, junto, tá? Porque isso vai ajudar para depois para o momento de networking. Tá, eu acho que, antes de mais nada, eu já estaria feliz tendo vocês aqui, porque vocês representam o perfil ideal que eu acredito para ter uma boa atendimento ao cliente, tecnologia, marketing, vendas. Todos os perfis aqui, de todas as empresas, para mim, já estaria feliz. Muito feliz. Porque eu trabalho com tecnologia desde 86, no século passado, quase, estou com 54, 55 anos. Eu passei mais tempo em tecnologia fazendo terapia nas empresas que eu trabalhei. Juntando áreas que não se gostam, egos muito inflados, isso aqui. Lógico, eu fui técnico em alguns momentos, fui especialista em alguns momentos, mas eu fui aquela pessoa ponte que construí pessoas muito técnicas, muitos negócios que eles não se falavam, uma faixa de gás ali entre eles. Eu passei mais tempo, seja em grandes empresas no Brasil, no exterior, projetos de programas de fidelidade, tecnologia, não importa o sistema, não importa a linguagem. Desapaixonei da tecnologia quando era certo, desapaixonei do software quando era certo, me apaixonei pelas pessoas quando era certo, tive que repreender, melhorar processos, ter processos, pessoas no momento certo. E aí eu fui vendo assim, nossa, onde eu me encaixo nisso tudo? Então, para mim, eu estaria feliz de ter um de vocês aqui no sábado de manhã. Muito feliz mesmo. Só que, quando eu olho para vocês, várias empresas, setores diferentes, perfis diferentes, é isso que eu acredito. Para um bom atendimento ao cliente, experiência do cliente, que não é um herói. Não é um herói que vai salvar toda a corrida. É um gol de cada um. Só que quando eu criei essa pensando nessa abertura, em que momento nós estamos na história? Eu gosto de história. Eu, quando trabalhei com tecnologia, em 99, eu estava na Argentina, a Telefônica era amada na Argentina e odiada no Brasil. Depois mudou de nome para reconquistar a marca. Mas a CRM, atendimento ao cliente, eu entrei como? Na Argentina. Trabalhando com a Tempo, BPO, como tem outros aqui também. Eu pensei, nossa, isso é de comer, de beber, é o que isso? Em 99. Empresas compravam software, achavam que ia valorizar tudo. E não resolvi. Todo mundo sabe que o software não resolve nada. Ele complementa uma estrutura, um processo. Tá? E aí, a gente fala sobre atendimento ao cliente, e é também importante trazer a experiência do cidadão. Porque eu avalio, enquanto pesquisador, a experiência do cidadão, do cliente. Aqui tem o cérebro, se o carro chegou aqui, tem o TRE das urnas, das eleições. Tudo é experiência geral. Estive agora fazendo coisa em Dubai, em Cancún, sempre avaliando experiências do cidadão também, que impactam a gente. E aí, quando a gente fala sobre atendimento ao cliente, experiência, os conceitos, veja que de 99, que eu comecei em CRM, mas antes tem tudo retaguardo de atendimento ao cliente, nasceu o sucesso do cliente conceito. E como nasceu o conceito de sucesso do cliente? Eu entrevistei no nosso canal, Universidade do Consumidor, a Mary Alexander, que era o principal software de CRM no mundo, o Vantive, que eu trabalhei com eles, com a PeopleSoft, em 99. Como nasceu o conceito de sucesso do cliente? Através de uma intuição feminina. Eu entrevistei com ela, ela falou assim, Everton, ela estava cansada de vender software. Até que um dia ela propôs para o presidente da empresa, assim, vem cá, por que a gente não pergunta para o nosso cliente se ele gosta do nosso software? Se ele sabe usar o nosso software? Ou seja, teve que vir uma mulher trazer sua intuição para fazer os homens falar assim, para, vamos perguntar se eles gostam do que a gente está oferecendo. E assim, eu entrevistei ela, está no meu canal. Eu quero trazer ela no Brasil ano que vem para fazer parte desse bate-papo. Então, e de 99 para cá, a gente passou por programa de fidelização, passou por CRM, passou por experiência do cliente, pós-venda, cobrança, todo mundo junto e misturado. E eu falo que às vezes uma estratégia de CRM, atendimento ao cliente, é tipo carnaval trio elétrico em Salvador. Tem gente que está na pipoca, tem gente que já está no camarote. Tem gente que ainda nem sabe aonde vai estar. Legal, o importante é fazer parte da discussão. O pessoal fala, eu estou morando 6 anos aqui. O pessoal fala assim, nossa, curitibano, não gosto de falar com estranho. Que nada, eu gosto muito daqui. Os curitibanos, o jeito deles, eu amo isso aqui. Agora, eu enquanto pesquisador, eu tenho uma ressalva. Curitiba está sendo eleita a cidade mais inteligente do mundo. Pergunta que eu faço para vocês. Levante a mão quem acha que Curitiba oferece, as empresas de Curitiba oferecem a melhor experiência ao cliente, ao cidadão. Quem acha? 2 pessoas, ou seja, tem pontos de melhorias. Digitalização não quer dizer que a gente oferece a melhor experiência do cliente. São coisas diferentes. E essas coisas que eu cutuco ao redor do mundo. Meus dados, meus artigos na revista Exame, pelo mundo inteiro. É isso que eu cutuco. Volta na raiz. Não estou falando que tem empresas que não estão aqui, que tem, eles não acham que tem que estar perfeita para estar aqui. Não, não é. Não precisa estar perfeita para estar aqui. E tem coisa em Curitiba que eu descobri também que, ok, as pessoas de Curitiba falam que Curitiba não gosta de falar com estranho. Eu não acho isso. Agora, eu acho que algumas empresas em Curitiba não gostam de falar com estranho. Se você for em site de algumas empresas, grandes ou pequenas, lá não tem mais falar conosco. Ela só fala com você, nem tem nem assessoria de imprensa. Ela só fala com você se você tiver um ticket médio de R$3.000 por mês ou tiver comprando alguma coisa. Tem empresas que eu faço pesquisa semestralmente para comprar, para pedir alguma coisa, tem gente que não me respondeu até hoje. Tem empresas há 5 anos que não me respondeu, fale conosco. E eu faço esse levantamento anualmente. Empresas pequenas e empresas grandes. E eu falo, eu quero comprar, não me respondem. Então, há um ponto de melhoria. Isso é verdade. Só nesses primeiros 3 meses de Curitiba, 400 mil reclamações no PROCON. Esses 3 meses no Curitiba. A maioria, lógico, tem os setores que demandam mais atendimento. Telecom, banco, saúde. Porque tem mais acesso ao cliente. Mas não importa. Você tem que fazer parte da discussão, do debate. E é isso que eu trago para todo mundo. O próximo evento, depois daqui, é Curitiba, é São Paulo, depois vai para o Chile, Porto Alegre. Vocês vão com a gente, se vocês quiserem. Só que o que acontece é o quê? O grande questão que a gente tem que fazer é que o quê? Não basta só atender. A gente passou essa evolução de software nos últimos 10 anos, de processos, de tecnologia. Só que, vejam, o grande dor agora é a jornada do cliente. Por exemplo, eu vi um caso, semana, mês passado, que era o quê? Um paciente em Curitiba perdeu a cirurgia. Ele foi lá, fez o diagnóstico, marcou a cirurgia para ele. Só que o plano de saúde, o hospital, não avisou para ele que antes da cirurgia tinha que fazer uma entrevista com o anestesista. Ele chegou assim, vou me internar hoje, vou abrir meu corpo. Mas o hospital não avisou para ele que tinha que antes fazer um anestesista. Ou seja, a jornada falhou. O cirurgião fez a coisa certa, o clínico geral fez a coisa certa, mas o plano de saúde, o hospital, não avisou para ele que tem que fazer uma fase, a jornada. A gente está falhando nisso ainda. Não adianta só um departamento fazer uma parte certa, se todo mundo estiver participando da mesma jogada. Então, esse é o grande desafio hoje que nós enfrentamos aqui. Seja em pessoas, processos, tecnologias. Vê a jornada inteira. Mas aquele paciente perdeu aquela cirurgia. Para depois só operar, daqui, quem sabe, daqui 1 mês, 2 meses, quando for. Mas tudo isso eu fui analisando nos últimos anos, tudo tem a ver com uma simples coisa: simpatia, empatia e gentileza. A cada gerente de bancos grandes que eu trabalhei fazendo CRM, em média um gerente, bancos grandes, tem 3 mil clientes. E às vezes só liga para te vender. Será? Só que quando esse gerente sai daquele banco, às vezes ele leva todos os clientes para outro banco. O cliente é do banco ou do gerente? Ou seja, se o processo e o banco é bom, uma experiência completa, ele fica no banco. Então, por quê? Mas porque aquele gerente é eficiente na sua gentileza, empatia. O banco tem que ter processos empáticos com gentileza. É muito feliz que estou aqui com a Silvana, da ouvidora da Bradesco Seguros. Todo mundo tem que participar dessa discussão. Mas, todo mundo está tentando fazer o seu melhor. Tem muita gente que eu queria que estivesse aqui, porque está no meio do incêndio, da inércia, da correria lá, que tem que ser, faz parte, eu respeito. Só que cada um de vocês tem que ter o ócio criativo, o ócio corporativo. O Google tem uma vez por semana para a pessoa ficar em casa aprendendo, inventando, trazendo processos novos. Vocês têm que também trazer para a empresa de vocês, vem cá, vocês trabalham 40 horas por dia, por semana, reserva 30 minutos ou uma hora para vocês pensarem como fazer diferente, melhor de vocês. Vá visitar o cliente em campo, vá ver o que está acontecendo, porque senão vocês vão mudar pela força, pela dor, e a dor é sempre pior e mais cara. Só que, como que eu enxergo que a gente tem que olhar? De forma humilde sempre. Porque eu aprendi a ter humildade quando eu estava em Paris tomando um garrafa de vinho sozinho na Torre Eiffel. O pessoal fala assim, o francês é metido, não gosta de falar com estranhos. Mas eles podem, eles viveram milhares de histórias, evoluções. Nós brasileiros ainda somos um país novo. Ali você vê que eles passaram de tudo. Nós somos um país novo. Então, todo mundo aqui, a gente tem que se ver como sendo aquele coelho da São Silvestre. Puxando o ritmo. Vocês estão aqui porque vocês estão sendo esse coelho da São Silvestre. Vocês estão digitando o ritmo para vocês voltar segunda-feira. Tem gente que vai entender o que vocês estão fazendo, tem gente que não vai entender o que vocês estão fazendo. Mas lá no final vocês vão saber o que estão fazendo. É o coelho, é editar o ritmo. Num processo, uma tecnologia. Só que, o que eu acho com tudo isso? Quando a gente, o empresário, quando ele cresce e aparece, uma marca, uma empresa, aparece assim. Ela surge assim, uma empresa pura, limpa. É assim a mentalidade da empresa, do negócio. É assim que ele quer. A intenção do coração dele é boa. De montar esse negócio que seja ótimo, seja lucrativo, próspero, revolucione. Só que o que acontece, por não se preparar, não buscar melhores profissionais, aprender constantemente, ouvir não quando for não, criticar, se autocriticar, o que acontece? Processos ruins, acionistas que só pensam no curto prazo, não pensam no longo prazo, softwares ruins que não são adaptáveis, não se coloca o cliente para dentro da empresa para sempre estar aprendendo, com humildade, calibrando, o que acontece? A empresa vira a própria maldade corporativa. Fica assim depois de 20 anos, 10 anos, 5 semanas, não importa. A ideia é que contrate funcionários como vocês. Que vocês possam entrar nessas empresas e não pensar só no curto prazo. Levar melhorias de processo, levar melhorias de software, de treinamento, de cultura, e não se vencerem, mas aprender e se adaptar para conquistar aquele gestor, para aquele cliente, para o quê? Para, quem sabe, voltar a fazer aquela empresa ser o que ela era antes. Esse é o objetivo de vocês. Voltar a transformar empresas. Voltar em segunda-feira e transformar aquela empresa. Vai demorar? Vai. Só que os processos ruins, softwares ruins, tudo de maldade que tem para que estão afetando as empresas, vão tentar destruir vocês. Tentar tirar a essência de vocês enquanto profissionais bons, que vocês são. O que vão fazer? Só que vocês são incorruptíveis. Esse é o objetivo. Vocês não podem se vender para o mercado. Não importa a empresa máxima, tem que voltar sempre manter a pureza de vocês. Esse é o objetivo daqui de vocês da Universidade dos Consultores. Que não importa o setor, não importa a empresa, vocês convencem o que é certo no longo prazo na carreira de vocês, para a empresa de vocês. Vai demorar? Vai. Tem gente que vai achar vocês louco? Vai. Mas esse é o caminho que eu acredito. Tá? É difícil, eu estou trilhando, vocês vão trilhar? Vão. Mas vale a pena. Existe um artigo chamado, saiu do exame, chamado o esse cara pesquisou durante 50 anos. É o retorno do valor do cliente. É o ROC que ele chama. Ele avaliou as empresas nos últimos 80 anos, na Nasdaq, em outros lugares, que investiram no foco no cliente. Todas as empresas que fizeram isso ainda estão vivas. Aquelas que só pensou em agradar o acionista, a maioria faliu. Esse é o desafio de vocês. Achar o meio termo entre cliente e acionista. Principalmente no Brasil, numa cultura nova, comparado com outros países. Então, esse é um dos objetivos aqui desse encontro, da Universidade do Consumidor. Depois, nos próximos eventos, vocês vão entender como vocês vão participar disso, aqui em outros lugares, países. Mas o objetivo é o quê? Gerar negócio para vocês mesmos e para a gente. Mas que a gente é só o elo entre vocês. Porque a expertise, a qualidade, você já tem. Mas eu quero que o mundo saiba que vocês existem e você também saber que vocês têm uma questão potencial de melhorar a cultura corporativa. Obrigado, essa é a primeira parte da abertura. Deixa eu ver aqui. Como hoje é sábado, a Fátima já chegou? Fátima não, né? Como hoje é sábado, eu sei que sábado eu tirei a acordei vocês cedo. Quem gosta de feijoada aqui? Se a filha não estou primeiro, não estou nem respirando. Então, como eu tirei vocês do sábado, da feijoada, ela não chegou aqui ainda, mas a Fátima Zambon, ela é dona do Majori, lá no Barigui. Ela é dona lá daquele restaurante bonito que tem lá no Barigui. Ela resolveu presentear vocês da seguinte forma. Depois vocês vão receber um e-mail para vocês, que é o quê? Vale por 6 meses. A pessoa que for almoçar lá, independente do número de acompanhantes, uma pessoa paga 100%, as outras pessoas pagam 50% na feijoada, tá bom? Exceto bebida, tá bom? Então, depois eu mando para vocês o vale, para você compensar a feijoada de vocês no sábado, tá bom? Agora, pensando na feijoada. Tá. Vamos começar então o primeiro painel? Tá.
Você acabou com a palestra.
Boa. Eu vou chamar aqui então o Diogo Rolim, Head de Customer Service da Rent Cars, a maior plataforma de aluguel de carros online da América Latina. Chamar também Roberto Madureira, Head de Experiência do Cliente da Liga Telecom. Sharon Olesco, líder de dados, para a beleza. Obrigado por ter vindo, aceito o convite. Primeira coisa assim, que eu queria contar a vocês é o quê? Começando pela Sharon, em apenas dentro de um minuto, comentar um pouco como você veio parar nessa carreira.
Então, eu minha carreira, eu sou relações públicas e a minha carreira foi voltada para o marketing. Nunca trabalhei com relações públicas na minha vida. Sempre trabalhei com marketing. E fui cada vez o marketing cada vez mais estratégico. Peguei aquela transformação ali do marketing, da era só de propaganda, né? E comecei a trabalhar os dados do consumidor, do cliente. E aí me apaixonei. Trabalhei 12 anos com inteligência de mercado. Aí depois eu atuei como líder de gestão de produtos e marketing. E aí na pandemia, né, eu falei assim, tava tudo bem, tinha um time legal, não tinha nada de errado, mas eu tava incomodada e eu tinha começado a fazer coaching na carreira, né, fazia 3 meses e no segundo mês, no primeiro mês da pandemia, eu senti, olha que maluca. Mas eu tinha um planejamento de carreira. E aí eu fui assim curtindo a jornada, porque eu estava emocionada, descobrindo os meus talentos, como eu poderia aproveitar isso. E fui, e só fui, acreditando, fui. Sem passar o cargo, o que ia acontecer. Aí eu comecei a dar consultoria no mês seguinte, isso levou um mês. No mês seguinte eu comecei com 3 clientes, dando consultoria para formar uma estrutura, as estruturas áreas de inteligência de dados. E aí comecei a trabalhar no banco digital aqui e hoje eu estou na Nestlé. E Então eu dei um upgrade, né? Porque eu tava com marketing, depois eu dei um upgrade, agora estou dando um upgrade para voltar para dados, porque é o que me brinde mais.
Por favor, né?
Tudo bem, pessoal? Bom dia, obrigado. Obrigado, Everton. Obrigado aos colegas por compartilhando, né? Share. Todos que estão aqui compartilhando essa data de hoje. Bom, falando de carreira, né? Eu tenho um minuto para falar. Durante 23 anos, né? Eu tenho 23 anos de carreira. Comecei metade desse tempo trabalhando em tecnologia. E aí sempre recebendo demandas de tecnologia, como você colocou aqui muito bem, das áreas internas, né? Dos nossos clientes internos, para entregar a experiência para a empresa. Mas durante esse período, e aí veio muito o movimento de transformação digital nas empresas, o que a gente podia fazer para entregar de verdade solução que forneça aquilo que a gente quer? Então, fui convidado a liderar, durante, né, a outra metade da minha carreira, nos últimos 10 anos, a liderar a área de transformação digital. E o que eu aprendi durante esse tempo, que foi bem bacana, que você já apontou muito bem também, Everton, é assim, não subestime o cliente. Escute o cliente, escute a necessidade dele. Entenda o que ele quer. Então, acho que um pouco da contribuição de carreira é que isso muda completamente, não só a minha visão, né, como profissional, né, como alguém que está no mercado, mas eu tive uma responsabilidade de levar isso para dentro da empresa. E aí, quando eu levei essa responsabilidade para dentro da empresa, eu comecei a mostrar para a companhia o seguinte: olha, todos os produtos digitais que nós estamos construindo na transformação digital tinham um total de pelo menos 12 squads durante esse período, e aí essas 12 squads construíam aquilo que tocava o cliente final. E deu muito sucesso, a gente conseguiu maior engajamento, conseguiu maior satisfação, mas ainda no aspecto muito de transformação digital. E aí, como é que eu migrei para a experiência do cliente, que é bem interessante? Os executivos da companhia, o Silêncio, me chamou e falou: cara, já que está dando certo o produto digital, por que a gente não faz com a gestão da jornada, né? E aí a gente começou a mapear toda a jornada do cliente, entender as dores dele, e não só fazer a transformação digital, mas transformação de processo, cultura. Tem uma questão de cultura muito grande que a gente tem que vencer, né? A gente tenta, muitas vezes, começar do corporativo, tem que ser, que é onde começa ali o engajamento, né? Para poder empoderar o restante da companhia. Mas, falando de carreira, a minha grande missão hoje é fazer uma transformação de cultura da companhia para que todas as áreas trabalhem voltadas para o cliente. Porque só do corporativo, dentro de uma sala, a gente não consegue tocar o cliente. Nós somos nós que falamos com centenas de milhares de clientes todos os dias. Quem fala são as pessoas que fazem parte das etapas da jornada. Então, acho que um pouquinho que eu posso contribuir na virada de carreira que eu tive. Foi natural mesmo.
Obrigado.
Eu comecei por acaso.
Um pouquinho mais alto, uns 4 dias do grupo.
Melhorou? Perfeito. Eu comecei por acaso. Foi um erro, na verdade. eu estava fazendo comércio exterior. E eu estava com uma empresa que tinha acabado de chegar no Brasil e eu estava fazendo contas a pagar. Eu odiava fazer tudo. E aí o HSBC me ligou um dia para me oferecer uma proposta de trabalho, um processo seletivo, para entrar numa área onde eu ia operar câmbio. E, pô, para mim, que estava fazendo comércio exterior, fazia total sentido. Só que mentiram para mim, não tinha nada disso. Era call center puro, para atender o cliente internacional do HSBC. O cara que estava viajando, o brasileiro viajando para fora e o estrangeiro viajando para cá, quando tinha problema, eu ligava lá e a gente tinha que escutar e resolver o problema do cara. Só que eu estava casando. Então, eu entrei e tinha mais 6 meses esse meu casamento. E aí eu não podia pedir a conta, tinha que ficar lá. E eu comecei a ver muita oportunidade ali, mesmo odiando falar no telefone. E eu comecei a ver muita oportunidade, principalmente dentro da liderança. Tinha muita gente que ficava numa liderança mais superficial, não entrava muito na experiência do cliente, não entrava muito no detalhe. E aí eu comecei a... Falei, não, isso aqui vai dar certo, eu vou fazer esse local aqui dar certo. E aí, um pouco tempo depois, um ano depois, eu fui promovido para coordenador da área do Premier Internacional, era um cliente de alta renda do Internacional. A gente conseguiu mudar bastante coisa na área. Fiquei 3 anos ali, depois fui chamado para ser gerente de projetos, focado em projetos de call center. Então, saí um pouco para o staff. Também não gostava muito, mas era uma experiência que eu queria ter para entender o background ali do que era toda uma operação. E após a venda do HSBC para o Bradesco, eu fui a primeira pedido de desligamento para o Bradesco e o HSBC, eu saí, eu fui para uma BPO, porque eu queria ter outro tipo de experiência também, e lá eu fui gerir as operações do Citibank corporativo e cartões de crédito, fiquei um tempo ali, fui promovido e comecei a cuidar das operações globais de toda a empresa, que era a Dell, Intel, a Cisco e as outras contas do Citibank. Passou um tempo, a Rede Cards me chamou, e aí eu acabei aceitando o desafio da Rentcar, 6 anos esse mês, na verdade mês passado, final do mês passado, entrei como gerente, depois fui para a Red, ali dentro da operação, e hoje eu cuido de toda a parte do call center, área de CX, treinamento, qualidade e toda a parte de pós-venda fica sob minha responsabilidade também.
Legal. Se vocês conhecerem as histórias de pessoal de atendimento ao cliente nos últimos anos no Brasil, muita gente foi enganada igual ele. E a gente adorou. Me lembrou quando o Roberto me falou a história dele, me lembrou o quê? Eu estava num evento lá em São Paulo, e aí, de repente, o primeiro ouvidor do Bradesco, não o Bradesco Seguros, do Aldo da Silvana está aqui, mas geral, ele estava prestes a se aposentar quando o presidente do banco falou assim: vem cá, você não quer ser o gerente, o ouvidor do nosso banco lá? Ele já estava prestes a se aposentar, ele perguntou assim: nossa, o que eu fiz de errado? Eu quero me aposentar. Não, é que você gosta de resolver problema, você cria pontes. São essas pessoas que trabalham com atendimento ao cliente. Não é para saber tudo, mas saber juntar as partes. Então, muitos de nós somos enganados, e a gente gostou dentro das empresas. Né? Agora, eu queria para a gente tentar assim, já para... Como aqui a gente tem um viés no segundo painel sobre a formação, a educação. Tem o pessoal da FAE aqui, da UFPR. E é um dos pontos também da formação de profissional. Eu queria que vocês pudessem ser sintético também, de que forma. Cada um de vocês dissesse assim, o que faltou na formação acadêmica para formar quem vocês são hoje? Se vocês pudessem também, em um minuto, dizer assim, olha, para ficar com um recado, o que faltou na academia, ou o que vocês acham que falta para formar profissionais como vocês?
Eu achava que quando eu fui para marketing, nada tinha a ver com nada, né? Mas no final do dia tem. Então hoje eu tenho relações públicas, eu tenho uma pós em gestão de negócios, uma pós em estatística, daí você vai falando cada vez mais que nada tem a ver com nada. E aí hoje eu faço um MBA em gestão estratégica de pessoas. Mas eu sempre pensei assim, a minha formação precisa estar muito alinhada com aquilo que eu vou agregar com o mercado. Eu não quero só ter um título. Então, eu acho que é muito disso. Assim. A formação ela precisa ser cada vez mais prática, você precisa ter cada vez mais contato, não tão acadêmico, o acadêmico é importante, é valiosíssimo, mas o prático. Né? Então, você talvez sentir mais como são os projetos, a realidade. Hoje, eu não acho que falta nada, porque eu realmente segui essa linha. Eu fui fazer gestão de negócios para abrir o leque, né, uma especialista em comunicação. Aí eu fui fazer estatística, eu comecei a atuar com dados, eu contratava pesquisas, então agora eu preciso estudar isso. E hoje eu quero seguir na liderança, então eu preciso saber como gerir pessoas em tecnologia, né, e inovação, aproveitando todos os tipos de talento. Então eu fui muito nessa linha, muito mais voltada para essa linha. Mas eu acho que o prático e o acadêmico precisam ser um complementares com as formações.
Bom, falando de aprimoramento de carreira, né? Eu acho que a gente sempre vai ter constante aprendizado. Isso é natural, né? A colega acabou de falar aqui, né? Ao longo da carreira ela foi se disciplinando e foi aprendendo conforme a necessidade do que viu no mercado. Então, acho que assim, o profissional de hoje, né? Diferente do profissional de 50 anos atrás, que era o mercado que a gente vivia, ele tinha a capacidade de se especializar naquilo, né? Viver 30, 40 anos da jornada dele, se aposentar e aí terminar aquela carreira. Hoje em dia, eu acho que a gente não tem mais essa oportunidade. Eu acho que hoje a gente tem que ser múltiplo, né? A gente tem que cada vez mais com essa competência. Se falar de oportunidade de formação, eu vejo muito, né, dentro das companhias, né, de aprimoramento, que eu sempre tento trazer constante, é análise de dados. A gente tem que trabalhar com os dados, tem que usar eles de uma forma correta. Muitas vezes a gente nem tem dados na companhia, né? A gente tem um banco de informações, que é diferente, né? Então, eu acho que é aprender a lidar com os dados para tomar a decisão correta, né? Porque a decisão correta tem que usar, obviamente, o ensaio clínico, né, o conhecimento das pessoas e os dados. Muitas vezes pula todas as etapas e vai logo para o que eu quero. Né? E normalmente essas decisões do porque eu quero, elas gastam muito dinheiro, muita energia e dão errado. Então eu acho que um aprimoramento de oportunidade é tragam mais competências e formações de pessoas que saibam lidar com dados, tá? Em cada uma de suas camadas de particularidade. Outra coisa é quando a gente fala de mapeamento de jornada. Né? Mapeamento de jornada tem um lado lúdico muito bacana, que parece que a gente só desenha na parede e cola post-it. Né? É isso que as pessoas ficam na cabeça, porque todo mundo posta, a gente posta, né? Na internet fala, olha, eu mapeei a jornada, aí posta 48 post-its coloridos, né? Cada um de sabor, e aí as pessoas têm a sensação de falar assim, cara, isso é um negócio que não vai agregar em nada. Na verdade, o que está por trás daquilo ali é o que faz a diferença. É você saber onde seu cliente passa. É saber onde seu colaborador passa. E aquilo que... Então, assim, trabalhar mais capacidade de mapeamento de jornada, entendimento de gestão.
Pessoal, bom dia. 10h05, vamos começar. Eu tinha sugerido para vocês, já para o objetivo do grupo do evento é para vocês, não é para mim. Então, assim, se vocês quiserem depois circulando, mudando de cadeira, para ficar não todo mundo na mesma empresa junto, tá? Porque isso vai ajudar para depois para o momento de networking. Tá, eu acho que, antes de mais nada, eu já estaria feliz tendo vocês aqui, porque vocês representam o perfil ideal que eu acredito para ter uma boa atendimento ao cliente, tecnologia, marketing, vendas. Todos os perfis aqui, de todas as empresas, para mim, já estaria feliz. Muito feliz. Porque eu trabalho com tecnologia desde 86, no século passado, quase estou com 55 anos. Eu passei mais tempo em tecnologia, fazendo terapia nas empresas que eu trabalhei. Juntando áreas que não se gostam, egos muito inflados, isso aqui. Lógico, eu fui técnico em alguns momentos, fui especialista em alguns momentos, mas eu fui aquela pessoa ponte, que construí pessoas muito técnicas, muitos negócios, que eles não se falavam, uma faixa de gás ali entre eles. Eu passei mais tempo, seja em grandes empresas no Brasil, no exterior, projetos de programa de fidelidade, tecnologia, não importa o sistema, não importa a linguagem. Desapaixonei da tecnologia quando era certo, desapaixonei do software quando era certo, me apaixonei pelas pessoas quando era certo, tive que repreender, melhorar processos, pessoas, no momento certo. E aí eu fui vendo assim, nossa, onde eu me encaixo nisso tudo? Então, para mim, eu estaria feliz de ter um de vocês aqui no sábado de manhã. Muito feliz mesmo. Só que, quando eu olho para vocês, de várias empresas, setores diferentes, perfis diferentes, é isso que eu acredito. Para um bom atendimento ao cliente, experiência do cliente, que não é um herói. Não é um herói que vai salvar toda a corrida. É um gol de cada um. Só que quando eu criei essa pensando nessa abertura, em que momento nós estamos na história? Eu gosto de história. Eu, quando trabalhei com tecnologia, em 99, eu estava na Argentina, a Telefônica era amada na Argentina e odiada no Brasil. Depois mudou de nome para reconquistar a marca. Mas a CRM, atendimento ao cliente, eu entrei como? Na Argentina. Trabalhando com a Tempo, BPO, como tem outros aqui também. Eu pensei, nossa, isso é de comer, de beber, o que é isso? Em 99. Empresas compravam software, achavam que ia valorizar tudo. E não resolvi. Todo mundo sabe aqui que o software não resolve nada. Ele complementa uma estrutura, um processo. Tá? E aí, a gente fala sobre atendimento ao cliente, e é também importante trazer a experiência do cidadão. Porque eu avalio, enquanto pesquisador, a experiência do cidadão, do cliente. Aqui tem o cérebro, se o Carlos chegou aqui, tem o TRE das urnas, das eleições. Tudo é experiência geral. Estive agora fazendo coisa em Dubai, em Cancún, sempre avaliando experiências do cidadão também, que impactam a gente. E aí, quando a gente fala sobre atendimento ao cliente, experiência, os conceitos, veja que de 99, que eu comecei em CRM, mas antes tem tudo retaguardo de atendimento ao cliente, nasceu o sucesso do cliente, o conceito. E como nasceu o conceito de sucesso do cliente? Eu entrevistei no nosso canal, Universidade do Consumidor, a Mary Alexander, que era o principal software de CRM no mundo, o Vantive, que eu trabalhei com eles, com a PeopleSoft, em 99. Como nasceu o conceito de sucesso do cliente? Através de uma intuição feminina. Eu entrevistei com ela, ela falou assim, Everton, ela estava cansada de vender software. Até que um dia ela propôs para o presidente da empresa, assim, vem cá, por que a gente não pergunta para o nosso cliente se ele gosta do nosso software? Se ele sabe usar o nosso software? Ou seja, teve que vir uma mulher trazer essa intuição para fazer os homens falar assim, para, vamos perguntar se eles gostam do que a gente está oferecendo. E assim, eu entrevistei ela, está no meu canal. Eu quero trazer ela para o Brasil ano que vem, para fazer parte desse bate-papo. Então, e de 99 para cá, a gente passou por programa de fidelização, passou por CRM, passou por experiência do cliente, pós-venda, cobrança, todo mundo junto e misturado. E eu falo que às vezes uma estratégia de CRM, atendimento ao cliente, é tipo carnaval trio elétrico em Salvador. Tem gente que está na pipoca, tem gente que já está no camarote, tem gente que ainda nem sabe aonde vai estar. Legal, o importante é fazer parte da discussão. O pessoal fala, eu estou morando 6 anos aqui. O pessoal fala assim, nossa, curitibano, gosto de falar com estranho. Que nada, eu gosto muito daqui. Os curitibanos, o jeito deles, eu amo isso aqui. Agora, eu enquanto pesquisador, eu tenho uma ressalva. Curitiba está sendo eleita a cidade mais inteligente do mundo. Pergunta que eu faço para vocês. Levante a mão quem acha que Curitiba oferece, as empresas de Curitiba oferecem a melhor experiência ao cliente, ao cidadão. Quem acha? 2 pessoas, ou seja, tem pontos de melhorias. Digitalização não quer dizer que a gente oferece a melhor experiência do cliente. São coisas diferentes. E essas coisas que eu cutuco ao redor do mundo. Meus dados, meus artigos na revista Exame, pelo mundo inteiro. É isso que eu cutuco. Volta na raiz. Não estou falando que tem empresas que estão aqui, que tem, eles não acham que tem que estar perfeita para estar aqui. Não, não é. Não precisa estar perfeita para estar aqui. E tem coisa em Curitiba que eu descobri também que, ok, as pessoas de Curitiba falam que Curitiba não gosta de falar com estranho. Eu não acho isso. Agora, eu acho que algumas empresas em Curitiba não gostam de falar com estranho. Se você for no site de algumas empresas, grandes ou pequenas, ela não tem mais falar conosco. Ela só fala com você, nem tem nem assessoria de imprensa. Ela só fala com você se você tiver um ticket médio de R$3.000 por mês ou tiver comprando alguma coisa. Tem empresas que eu faço pesquisa semestralmente para comprar, para pedir alguma coisa, tem gente que não me respondeu até hoje. Tem empresas há 5 anos que não me respondeu, fale conosco. E eu faço esse levantamento anualmente. Empresas pequenas e empresas grandes. E eu falo, quero comprar, não me respondem. Então há um ponto de melhoria. Isso é verdade. Só nesses primeiros 3 meses de Curitiba, 400 mil reclamações no PROCON. Esses 3 meses no Curitiba. A maioria, lógico, tem os setores que demandam mais atendimento. Telecom, banco, saúde. Porque tem mais acesso ao cliente. Mas não importa. Você tem que fazer parte da discussão, do debate. E é isso que eu trago para todo mundo. O próximo evento, depois daqui, é Curitiba, é São Paulo, depois vai para o Chile, Porto Alegre. Vocês vão com a gente, se vocês quiserem. Só que o que acontece é o quê? O grande questão que a gente tem que fazer é que o quê? Não basta só atender. A gente passou essa evolução de software nos últimos 10 anos, de processos, de tecnologia. Só que, vejam, o grande dor agora é a jornada do cliente. Por exemplo, eu vi um caso, semana, mês passado, que era o quê? Um paciente em Curitiba perdeu a cirurgia, ele foi lá, fez o diagnóstico, marcou a cirurgia para ele, só que o plano de saúde, o hospital, não avisou para ele que antes da cirurgia tinha que fazer uma entrevista com o anestesista. Ele chegou assim, vou me internar hoje, vou abrir meu corpo, mas o hospital não avisou para ele que tinha que antes fazer um anestesista, ou seja, a jornada falhou. O cirurgião fez a coisa certa, o clínico geral fez a coisa certa, mas o plano de saúde, o hospital, não avisou para ele que tem que fazer uma fase, uma jornada. A gente está falhando isso ainda. Não adianta só um departamento fazer uma parte certa, se todo mundo estiver participando da mesma jogada. Então, esse é o grande desafio hoje que nós enfrentamos aqui. Seja em pessoas, processos, tecnologias. Ver a jornada inteira. Mas aquele paciente perdeu aquela cirurgia, para depois só operar, daqui, quem sabe, daqui 1 mês, 2 meses, quando for. Mas tudo isso eu fui analisando nos últimos anos, tudo tem a ver com uma simples coisa: simpatia, empatia e gentileza. A cada gerente de bancos grandes que eu trabalhei fazendo CRM, em média, um gerente, bancos grandes, tem 3 mil clientes. E às vezes só liga para te vender. Só que quando esse gerente sai daquele banco, às vezes ele leva todos os clientes para outro banco. O cliente era do banco ou do gerente? Ou seja, se o processo e o banco é bom na experiência completa, ele fica no banco. Então, por quê? Mas porque aquele gerente é eficiente na sua gentileza, empatia. O banco tem que ter processos empáticos com gentileza. É muito feliz estar aqui com a Silvana, da ouvidora da Bradesco Seguros. Todo mundo tem que participar dessa discussão. Mas, todo mundo está tentando fazer o seu melhor. Tem muita gente que eu queria que estivesse aqui, está no meio do incêndio, da inércia, da correria lá, tem que ser, faz parte, eu respeito. Só que cada um de vocês tem que ter o ócio criativo, o ócio corporativo. O Google deu uma vez por semana para a pessoa ficar em casa aprendendo, inventando, trazendo processos novos. Vocês têm que também trazer para a empresa de vocês, vem cá, vocês trabalham 40 horas por dia, por semana, reserva 30 minutos ou uma hora para vocês pensarem como fazer diferente e melhor de vocês. Vá visitar o cliente em campo, vá ver o que está acontecendo, porque senão vocês vão mudar pela força, pela dor, e a dor é sempre pior e mais cara. Só que, como que eu enxergo que a gente tem que olhar? De forma humilde sempre, porque eu aprendi a ter humildade quando eu estava em Paris tomando um garrafa de vinho sozinho na Torre Eiffel. O pessoal fala assim, o francês é metido, não gosta de falar com estranhos. Mas eles podem, eles viram milhares de histórias, de evoluções. Nós brasileiros ainda somos um país novo. Ali você vê que eles passaram de tudo, nós somos um país novo. Então, todo mundo aqui, a gente tem que se ver como sendo aquele coelho da São Silvestre, puxando o ritmo. Vocês estão aqui porque vocês estão sendo esse coelho da São Silvestre. Vocês estão ditando o ritmo para vocês voltar segunda-feira. Tem gente que vai entender o que vocês estão fazendo, tem gente que não vai entender o que vocês estão fazendo. Mas lá no final vocês vão saber o que estão fazendo. É o coelho, é editar o ritmo num processo, uma tecnologia. Só que, o que, que eu acho como tudo isso? Quando a gente, o empresário, quando ele cresce e aparece, uma marca, uma empresa, aparece assim. Ela surge assim, uma empresa pura, limpa. É assim a mentalidade da empresa, do negócio. É assim que ele quer. A intenção do coração dele é boa. De montar esse negócio que seja ótimo, seja lucrativo, próspero, revolucione. Só que o que acontece? Por não se preparar, não buscar melhores profissionais, aprender constantemente, ouvir não quando for não, criticar, se autocriticar, o que acontece? Processos ruins,